Nós participamos aqui do Fórum da Soja. Paulo Pires, diretor, hoje presidente da FECOAGRO, uma avaliação. Importante debate e assuntos aqui que mostram aí o desafio, né, que a gente tem para continuar comercializando bem a soja, que é um desafio para o produtor. Você fala para as nossas emissoras.
Bom dia, Thiago. Bom dia aos nossos amigos que estão nos escutando, né? Não é à toa que o Fórum da Soja é o 30º hoje, né? Faz 30 anos que ele se realiza. Inclusive, hoje aqui fizemos uma homenagem ao presidente Rui Polidoro Pinto, que foi um dos idealizadores desse fórum. Então, pessoas qualificadas, né, tiveram enfoque da produção, depois tiveram enfoque do mercado internacional, enfim, da comercialização. E eu acho que houve um entendimento de todos, já que passamos a manhã inteira aqui praticamente, né? Eu acho que houve um entendimento e foi altamente produtivo as palestras aqui apresentadas.
Muito bem. A FECOAGRO continua durante a Expo Direto, né, mobilizando aí as suas cooperativas, enfim.
Sempre. A FECOAGRO sempre chega segunda-feira na feira. Aliás, chega domingo à noite na feira, né? E nós saímos apenas na próxima sexta-feira.
Ok. Obrigado, Paulo, pela sua participação. A gente segue aqui. Vamos ouvir aqui o palestrante André Pessoa falando com a gente na nossa manhã. Vamos acompanhar então, nesse momento, o palestrante André Pessoa.
Falamos aqui sobre o mercado de soja, o mercado de milho, né? Falando um pouco sobre a perspectiva aí do mercado dessas duas culturas, um pouco preocupado com o aumento dos custos de produção para a próxima safra, as margens que esse ano já vão ser mais apertadas do que foram no ano passado, devem seguir apertadas para o próximo ano. Tem grandes incertezas aí no mercado, principalmente o que vai ser a definição da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Pode trazer uma preocupação adicional para o Brasil, que é uma competição fora de época aí dos americanos, que estão com estoques muito altos e podem ser favorecidos pelos chineses aí nos próximos meses com importações numa época em que normalmente o mercado deveria ser abastecido pela soja brasileira e argentina, e eventualmente os americanos vão estar concorrendo com a gente numa época que normalmente eles não concorriam, né?
Eles têm maiores estoques hoje, né? Como é que está essa relação dos estoques a nível mundial?
Os estoques nos Estados Unidos cresceram muito, porque o ano passado, com a imposição da tarifa de importação pelo governo chinês de 25%, eles não puderam exportar boa parte do que produziram para a China. Então, houve uma elevação muito significativa dos estoques nos Estados Unidos. Os silos estão todos cheios, né? Numa época do ano que eles já deveriam ter escoado uma boa parte da safra. E se conseguirem exportar 52 milhões de toneladas que eles estimam esse ano, ainda assim vão chegar com mais de 20 milhões de toneladas na entrada da próxima safra, né? Só de soja, né? Então uma situação atípica e que para o Brasil representa uma ameaça, porque se eles entrarem num acordo que parte desse estoque tem que ser desovado até a entrada da próxima safra, traz uma concorrência de volume de soja americana nos próximos meses que normalmente nós não enfrentávamos no mercado.
Nós tivemos no ano passado uma questão de prêmios aí altos, né? Esses prêmios podem se manter?
Os prêmios já caíram, né? Voltaram para dentro da normalidade. Dificilmente nós vamos ter repetição. Eu diria que é quase impossível a gente ter a repetição do cenário de prêmio que tivemos no ano passado. É porque muito provavelmente ou os americanos e chineses farão um acordo definitivo ou farão um acordo provisório, né? Tanto numa situação quanto na outra, isso tira a pressão sobre os prêmios no mercado doméstico brasileiro, que foi o que nos salvou e permitiu um bom preço o ano passado, que o preço de Chicago caiu bastante, mas foi compensado aqui pelos prêmios. Nós não vamos ter esse tipo de compensação no segundo semestre desse ano, né?
Em algum momento que, apesar dos custos de produção terem sido maiores, a rentabilidade vai ficar semelhante se os preços continuarem como estão nesse momento, é isso?
Porque a gente tem a subida de custo do ano passado para esse ano, né? Se a gente pegar os preços em reais, a gente não está com preços tão mais baixos em reais do que o ano passado, né? Então, isso, quando a gente pega e faz a conta e quanto que está sobrando de soja depois de pagar todos os custos, na maioria das regiões de produção do Brasil, a gente está com uma sobra de soja muito parecida com a do ano passado, né? Agora, para o próximo ano, a nossa preocupação é que os custos vão continuar subindo, né? E os preços não vão ser tão bons quanto os que a gente teve na safra passada. Se a gente colocar em cima disso o aumento do custo de frete derivado da imposição de uma tabela de frete pelo governo, mais eventuais mudanças de impostos, como por exemplo a redução de base de cálculo sobre a movimentação de insumos agrícolas, né, entre estados, ela é, vamos dizer, favorecida pelo convênio 100 do ICMS, que reduz a base de cálculo dos impostos em 60%. Isso tem que ser renovado no dia 30 de abril, mas há uma sinalização de alguns estados com a intenção de não renovar. Isso significa um aumento de custo de insumos via aumento de imposto, que reduz a rentabilidade, que já é uma rentabilidade apertada em vários estados, a projetada para a próxima safra. Então a nossa preocupação é de que nós possamos ter uma manutenção desses níveis atuais de rentabilidade ou até uma redução para a próxima safra, a depender do que vai ser resolvido na questão do frete e na questão dos impostos.
Bom, à luz destas informações que o senhor coloca, em que pese ainda o câmbio e a flutuação que ele tem, o que fazer para que a gente possa ter uma rentabilidade na hora da comercialização?
Olha, acho que a principal recomendação é que os produtores, diante de um quadro de tantas incertezas como é o desse ano, eles façam uma comercialização mais dividida, né? Não deixar tudo para fazer uma venda só no ano ou duas vendas no ano, porque a chance de você ter uma dificuldade em algum momento é grande. Então, assim, a melhor estratégia é dividir a comercialização em vários momentos ao longo dos próximos meses. Então, fazer 4, 5 vendas daqui até o final do ano seria muito melhor do que fazer uma ou duas, dado o nível de incerteza que o mercado tem. Lembrando que o Rio Grande do Sul é um dos estados que menos vendeu soja desta safra. Tem algo como 15% da soja do Rio Grande do Sul comercializada, enquanto a média do Brasil está próxima de 50%, e alguns estados já venderam 60%.
Como é? Por que a comercialização nesse momento está tão fraca, ou as tradings estão com tão baixo interesse?
Não, os trades não estão com baixo interesse. O produtor é que não quer vender nesses preços, né? As trades estão aí para comprar e para exportar. Só que o preço que é possível pagar hoje são esses que estão aí na tela. Então, os produtores é que estão, vamos dizer, mais cautelosos em função do nível de preço que eles estão achando baixos, né? Eu acho que é um risco a gente achar que vai ter, com certeza, preços mais altos do que os que a gente tem agora, né? A gente tem que pensar em... Os preços podem ser melhores, porque o câmbio, por exemplo, pode subir. Nós podemos ainda ter um problema com a safra americana, que ainda nem foi plantada, né? E isso poderia favorecer os preços.
Aliás, é a torcida para que isso
aconteça. Uma torcida sempre de que possa acontecer isso. Mas, como a gente não tem controle sobre essas coisas, a melhor estratégia é dividir a comercialização em vários momentos, né? E esse pode ser um deles. Não vender tudo agora, mas uma parte. Lembrando, o Rio Grande do Sul é o estado que menos vendeu proporcionalmente soja nessa safra do país inteiro.
Tem surgido outros
mercados. Está mais atrasada a comercialização.
Tem surgido outros mercados para a soja brasileira?
Não,
a não ser só a China.
Não, a China é o principal mercado. É o principal mercado. É para lá que a gente tem que olhar. Não vai aparecer outro cliente do tamanho da China para substituir a China, não.
Não fica perigoso isso, hein, André?
É perigoso, porque a gente está concentrado num país só, praticamente, e que está em processo de negociação com um concorrente nosso que foi prejudicado ano passado e nós fomos favorecidos, e esse troco pode vir esse ano. E aí a gente pode pagar um pedaço dessa conta. Por isso, como o risco é elevado, a estratégia de comercialização precisa ser pensada com muita cautela e dividida em várias etapas daqui até o final do ano.
Eu lhe agradeço. Obrigado, André Pessoa, que é o palestrante oficial aqui sobre mercado de soja no Fórum Nacional da Soja, que aconteceu aqui na Expo Direto. Esse é o trabalho de reportagem. Nós vivemos mais um dia, o segundo dia de Expo Direto, com grandes e a realização de grandes eventos.